A carga tributária pesa no bolso do brasileiro há muito tempo, mas agora ele vai poder ver o tamanho do problema. É que um livro de 2 metros de altura, 7,5 toneladas e mais de 41 mil páginas vai ser apresentado à Frente Parlamentar da Desburocratização nesta terça-feira aqui no Congresso.
O autor da publicação, Pátria Amada, é o advogado tributarista especialista em direito penal tributário, Vinícius Leôncio, candidato a entrar para o Guinness, livro dos recordes. Ele dedicou os últimos 23 anos para pesquisar e reunir a legislação tributária do país em um único livro.
A ideia é convocar a sociedade para a necessidade uma mudança, né, de uma simplificação da legislação, que na avaliação de Vinícius Leôncio é imensa, causa insegurança jurídica e é um verdadeiro entrave à vida de todo cidadão. Vinícius Leôncio já está na ponta da linha e vai nos trazer outras informações dessa iniciativa. Muito bom dia, Vinícius Leôncio. É um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia a todos os ouvintes. E agradeço pelo espaço e estou à disposição.
Vinícius, doutor Vinícius, o senhor acha que o brasileiro, principalmente o empresário que precisa lidar com esse cipoal que é a nossa legislação, trocaria, desistiria de pedir redução da carga tributária se fosse oferecido pelo menos a simplificação a ele?
Sem dúvida. A carga tributária é a carga burocrática. E essa carga burocrática, ela traz o chamado custo de inconformidade, né, que é o custo que uma empresa tem por estar inconforme com a legislação tributária. E isso tudo deságua numa enorme insegurança jurídica, em que o empresário trabalha 2, 3, 4 décadas e um dia acorda e descobre que deve o patrimônio acumulado em 2, 3 décadas de trabalho.
O senhor levantou essa questão da burocracia, né, doutor Vinícius? Quer dizer, essa questão da burocracia ainda leva em conta o tempo desperdiçado das empresas, né, com ela, não é isso? Um levantamento do Instituto Brasileiro de Direito Tributário mostra que as empresas perdem 2.600 horas por ano com pagamento de tributos, enquanto a média mundial é de 280 horas anuais. É muito tempo que se leva as empresas brasileiras com a burocracia hoje no Brasil.
Exatamente. E essas 2.600 horas é um tempo perdido apenas com a administração da burocracia mesmo. Aí não entra o custo do tributo em si. O Brasil hoje ocupa a liderança folgada no mundo, né, seguido pelo segundo colocado, que é a Bolívia, que as empresas demandam cerca de 1.100 horas. Nós estamos no nível pior do que Etiópia, Serra Leoa, Guiné, Moçambique, que as empresas gastam uma média aí de 250, 300 horas anuais de trabalho.
Agora, esse é um trabalho difícil, né? Desmontar esse monstro é algo bem complicado. O senhor, que conhece a legislação a ponto de fazer, e aí me permita até um parênteses, né? Os livros jurídicos que reúnem toda a legislação, em geral, são chamados de vademécum, né? Esse merecia o nome de vade retro, né? Porque,
exatamente,
pelo amor de Deus, é muita legislação, né? Mas, voltando a essa questão, por onde começar? O senhor tem uma dica de por onde começar a desarmar essa bomba?
O Brasil começar a adotar o princípio absoluto da reserva legal. Ou seja, somente o poder legislativo legisla. E hoje, em matéria tributária, todos os órgãos legislam, não só o Poder Legislativo. Aliás, o Poder Legislativo é o que menos legisla em matéria tributária. Por que isso? Porque o Código Tributário outorgou competência, né, a diversos órgãos fiscalizadores de editarem normas com eficácia, com força de lei, no sentido formal. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, um dos primeiros passos a tomar é o princípio da reserva legal. Matéria tributária é o poder legislativo que tem que legislar.
Essa desorganização do sistema judiciário no Brasil é muito grande, conforme o senhor falou. O senhor ainda tem esperança de uma reforma tributária eficaz?
Eu acho que o Brasil não tem outro caminho. Ele precisa, ele tem que fazer isso, porque isso está nos causando um enorme entrave em termos de investimentos estrangeiros. É difícil de explicar para um investidor estrangeiro que ele vai investir o dinheiro dele num país que edita 35 normas tributárias por dia, né? 1,67 por hora, 13.100, 200 normas por ano. Então é muito difícil explicar isso.
Agora, doutor Vinícius, uma coisa que me preocupa, apesar de ser unânime a necessidade urgente de uma reforma tributária, que mesmo que não mexa na carga, mexa na complexidade, é o tanto de efeitos colaterais que isso poderia ocorrer, levando em conta que nós temos exatamente isso que o senhor colocou, um conjunto de penduricalhos, né, na nossa estrutura tributária, que quando tirados podem gerar um verdadeiro caos. Vou dar um exemplo. Os fundos setoriais, por exemplo, que servem para estimular pesquisa e desenvolvimento em vários setores. Cada um deles está ligado a um tributo específico, né? 0,5% disso, 1% daquilo, 2% daquilo. Se fizer uma reforma tributária para tentar reduzir o número de impostos ou reduzir também essa enorme correlação que existe entre impostos e fundos setoriais, o risco é do dia para a noite a gente ver alguns setores estratégicos importantes sem dinheiro. Como é que isso pode ser resolvido?
Veja bem, nós temos que ter uma responsabilidade técnica muito grande para criticar a carga tributária brasileira. Muitos atacam a carga tributária brasileira, mas a carga é altíssima. Não, a carga tributária brasileira não é altíssima e nós sabemos disso. Nós, né, quando nós vamos fazer essa crítica, nós temos que ter um compromisso técnico, né, para fazer essa crítica. Quando nós avaliamos a contribuição per capita de cada cidadão brasileiro paga em torno de $3.900 de tributo por ano. O americano paga 15 mil, o norueguês paga $25.000. Então, com a carga tributária que nós estamos, com a contribuição per capita que nós temos no Brasil, nós não podemos também querer que o Estado nos preste um serviço norueguês, né? Isso não é possível. Né, o que tem que ocorrer no Brasil é a diminuição do gasto público, do custo Brasil. E não, nós não temos espaço hoje para passar a carga tributária de 36%, 37% do PIB para 30%. Não tem jeito. A conta não vai fechar.
Sem dúvida.
Matemática não mente. Então, eu acho que a grande questão não é diminuir a carga tributária. O problema é a diminuição dessa burocracia.
Bom, eu gostaria de saber como é que foi o processo de construção, né, desse livro, e acho que construção é o melhor termo, né, porque um livro com essas proporções não dá nem para chamar de editado, um livro construído. Né?
Só para lembrar, como é que é o tamanho do livro aí, Lincoln? É um livro que tem 2 metros de altura, não é isso, Vinícius?
7 toneladas.
40.
Tem algo que surpreendeu o senhor, alguma norma, mesmo sendo alguém que lida cotidianamente com as normas tributárias, algo que chamou a atenção por ser assim bem ilustrativo de quão burocrático é o nosso processo tributário no Brasil?
As normas tributárias, elas não existe assim uma norma especificamente que causam um espanto. O que causa espanto é o volume de informações que uma empresa tem que prestar. Por exemplo, uma empresa brasileira tem que preencher 2.200 campos de formulários por ano. Ela tem que prestar 2.200 informações. e existem certas informações que ela presta a mesma informação cerca de 120 vezes. A mesma informação. Então, a possibilidade de ter uma divergência no fornecimento dessa informação é muito grande. Porque cada um pergunta de um jeito. Né? Um quer saber, um órgão quer saber a receita bruta, o outro órgão quer saber o faturamento. Então, né, se confundem os conceitos. Né? Não existe uma norma clara.
E o senhor levou quanto tempo dedicado para fazer a compilação de todas essas leis e normas tributárias?
Foram 23 anos.
Nossa.
Dedicado a esse projeto. O senhor teve patrocínio para ele?
Não, eu não consegui patrocínio porque a maioria das pessoas não acreditavam que fosse possível fazer essa obra.
E aí o senhor tocou sozinho, gastou muito então, com isso? Tempo e dinheiro.
Eu fiz o projeto sozinho e o custo ele já está por volta de 1 milhão.
Bom, a sorte do senhor é que livro é isento de imposto no Brasil, né? Senão, além de tudo,
parece,
ainda tem...
É, mas não é bem assim, não. Parece que é isento. Tem uma aparência de isenção.
Que é um grande problema do nosso sistema tributário, né? Tem um monte de coisa que parece isento e não é. Parece. E um monte de coisa que parece que paga tributo e não paga, porque tem uma elisão enorme, né?
É, todo mundo fala, feijão é isento de ICMS. Não é isento de ICMS. A embalagem não é isenta, o transporte não é isento, a energia elétrica não é isenta. Então, feijão não é isento de ICMS. Às vezes, em determinada etapa da circulação dele, não tem incidência tributária. Mas quando nós tomamos toda a construção marginal para chegar no feijão, nós vamos ver que ele é tributado normalmente por todos os impostos.
Bom, o senhor falou de ICMS, eu fiquei curioso. De todos os impostos que a gente tem, qual é o que tem mais penduricalhos?
ISS e ICMS. ICMS, sem dúvida. É uma legislação extremamente extensa, 27 legislações diferentes. É um caminhão que sai de Porto Alegre para ir para Belém, ele tem que conhecer 5, 6 legislações, né, dos estados onde o caminhão vai passar. E cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de uma maneira. E o entrave é muito grande.
Pois é.
E o ISS também, que estamos hoje atravessando um período muito conturbado, para entender onde se deve pagar o ICMS.
Claro, porque hoje
o ISS.
Hoje há uma fronteira cada vez mais tênue entre o que é de fato comércio de bens e serviços, né? Um exemplo é o software, né?
E o local de pagamento do imposto.
Uhum.
Uma empresa sediada em Brasília, que tem uma filial em Goiânia, que presta o serviço em Anápolis, eu não sei onde paga o ISS.
Lembrando que ISS é o imposto municipal, né?
É, tem 3 normas diferentes. Uma vai dizer que tem que pagar em Brasília, a outra tem que dizer que paga em Goiânia e o outro em Anápolis. Eu não sei onde paga.
Uma saída para isso seria a intensificação do sistema que nós já temos hoje de concentração de arrecadação no âmbito federal e repartição com os demais entes federados, algo que os outros entes federados arrepiam só de pensar, mas seria um caminho?
Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro a unificação de... Nós temos 5.570 códigos municipais. Bastaria apenas um, não tem necessidade de ter quase 6 mil códigos tributários municipais. Bastaria um código tributário municipal federal, né? A federalização, e isso sem ofender a autonomia municipal.
O município
então,
continua...
A coisa não é complicada, é fácil.
Agora, precisa criar um mecanismo para ter uma fase de transição. Vamos supor que a gente zere o jogo, faça uma legislação tributária racional, inspirada nos melhores modelos. Muita gente aí no começo vai perder, outros vão ganhar. É preciso criar uma regra de transição, um mecanismo para garantir, né, que essas mudanças não sejam tão bruscas.
Exatamente. E o problema é que a burocracia ela custa tanto para o cidadão quanto para o contribuinte. Eu abri o jornal hoje de manhã, um grande banco brasileiro ficou livre de uma multa de 500 milhões de reais porque prescreveu o direito do Estado, da União, cobrar a multa. Porque foi tanto entrave burocrático para desenvolver o processo que prescreveu o débito. Então, essa burocracia, ela tanto é lesiva ao contribuinte quanto é lesiva ao Estado.
Agora, uma diferença que o Brasil também tem marcadamente em relação aos países desenvolvidos é que aqui se tributa muito o consumo e as operações, né, e pouco a renda e o patrimônio. No mundo inteiro, principalmente países desenvolvidos, tributam fundamentalmente renda e patrimônio e livram consumo e processos até para estimular, né, consumo e processos. Exatamente. Essa é uma guinada que muitos especialistas dizem que a gente precisa fazer, está passando da hora, não só porque é uma questão de racionalidade, mas fundamentalmente de competitividade. Né? Não é à toa que, apesar do dólar aumentando, temos recordes e recordes de pessoas indo para fora para comprar, porque continua, mesmo com a diferença de câmbio, sendo muito atrativo. Eu pergunto, essa mudança de uma cobrança sobre consumo e processos para uma cobrança sobre renda e patrimônio também geraria uma simplificação?
Muito grande. E uma simplificação, nós estamos na contramão do mundo em termos de tributação de renda e consumo. Porque quando se tributa o consumo, está se tributando lá na indústria, está se tributando a produção e a circulação da riqueza, ao passo que o correto seria tributar a renda. Então, isso é um problema crônico do Brasil. Estamos na contramão do mundo, né, que optaram por tributar mais a renda do que o consumo. Isso é uma lógica econômica muito grande, porque esse modelo brasileiro nos tira a possibilidade de competir. Né, a gente vê em todos os segmentos, nosso produto é o dobro do preço. Né, porque ali tem 40%, 45%, em certos casos até 70%, 80% de tributos.
Pois é, e algo que os empresários reclamam muito é que a gente tem algumas coisas na teoria que na prática não funcionam, como, por exemplo, a isenção de impostos sobre tudo que a gente exporta, né? Que na lei existe, só que as empresas geram um crédito tributário que nunca recebem do governo. No final das contas, o que a gente exporta acaba sendo tributado e a gente está exportando imposto, né?
Exatamente, porque muito embora tenha uma aparência de imunidade tributária à exportação, ela não é absoluta, porque o sistema de crédito não funciona. A empresa exporta um determinado bem, tem um crédito de IPI, de PIS, COFINS, de ICMS, mas para ela materializar esse crédito, às vezes custa mais caro do que o próprio crédito.
Uhum. Agora, o senhor, nós estamos conversando aqui com o advogado tributarista Vinícius Leôncio, que daqui a pouco vai trazer aqui para o Congresso Nacional o seu grande livro, Pátria Amada. Mas o senhor não pretende só trazer para o Congresso, não. Vai percorrer o país com o livro, não é isso?
Exatamente. Eu pretendo dar uma volta, né, convocando as pessoas para uma reflexão e desburocratizar. Eu sei que não é um processo fácil. O nosso histórico é de enorme burocracia. Né, quando Dom João V foi pedir a mão da futura esposa dele ao Leopoldo, rei da Áustria, foram 92 pessoas em Viena só para pedir a mão da moça em casamento. Isso, né, antes do, lá em 1600, por aí, 1604. Então, o nosso histórico é de tremenda burocracia, a corte chegando no Brasil, né, o que foi criado de burocracia. Então, isso é histórico, e mudar uma história não é fácil.
Mas é urgente, né? Mas no nosso caso é urgente. Agora, uma curiosidade a respeito do livro. O senhor, a fonte, o tamanho da letra aumentou um pouco, razoavelmente, ou isso é a letra normal?
Não, eu quase que poderia afirmar que é normal. A página do livro, cada página tem 2,10 metros por 1,40 metros.
Uhum.
Então eu não poderia trabalhar com uma letra muito pequena, porque fica, não deu certo, o visual não ficou bom, ficou ruim de ler. Então nós aumentamos um pouquinho a letra, mas é coisa praticamente insignificante. Não é relevante, a letra tem 0,6 milímetros.
Ou seja,
com o livro.
Dá para morar dentro de um livro desse, né?
Dá para morar. Ele ficou com 7.550 quilos. Inclusive, eu estou aqui agora na rampa do Congresso e estou olhando para o guincho que me mandaram aqui. Estou em dúvida se esse guincho vai dar conta desse livro. Trouxeram um guincho muito pequeno e eu estou um pouco em dúvida.
Isso é que é carga tributária, né? Literalmente.
Olha que eu não dei conta de terminar. Faltaram 580 municípios.
Nossa Senhora.
A consolidação é parcial. Porque, na verdade, livro a gente não termina, a gente o dá por terminado. E eu não consegui, porque a maioria dos municípios brasileiros, há uns tempos atrás, ainda não disponibilizavam a legislação tributária por meio eletrônico. Então o acesso era muito difícil.
Nossa, é impressionante.
Tinha, né, que ser manual mesmo.
Eu acho que esse é o tipo da informação que deve ter surpreendido o senhor. O fato de, em pleno século XXI, uma prefeitura não conseguir disponibilizar sua legislação tributária em meio eletrônico, choca.
Choca. E mais impressionante, tem município que o Código Tributário, em 2008, era escrito à mão.
É.
Muito embora fosse uma letra muito bonita, mas causa um retardamento muito grande na velocidade de leitura.
Brasília, essa cidade moderna, se a gente for verificar a legislação de código de postura e alguns parâmetros urbanísticos, tem coisas que ainda são escritas a lápis nas plantas de parcelamento. Por isso, por exemplo, se fosse para se votar um PP Cube aqui que está gerando tanta polêmica, porque ainda existe planta, ainda existe parâmetro de construtivo e urbanístico da cidade que é escrito à mão, a lápis, isso em Brasília. Então imagino que não esperar de algumas pequenas cidades do interior do país.
Verdade.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, elogiar a iniciativa de tornar palpável esse monstro que todo mundo cita aqui no Congresso com frequência, que é o peso da nossa burocracia tributária. Quero agradecer, então, ao Dr. Vinícius Leôncio, advogado, especialista na área tributária, conversando conosco sobre seu livro, que ele apresenta daqui a pouquinho. Já está aí na rampa do Congresso, né, o livro?
Está chegando.
Está perfeito.
Tá, vai ser
apresentado aqui na rampa do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar de Desburocratização. Tenho certeza, tenho convicção de que vai chamar a atenção do Brasil inteiro essa iniciativa. Muito obrigado mais uma vez e que esse alerta sirva para, de fato, mexer com isso que precisa ser mexido, esse cipoal que se tornou a legislação brasileira tributária. Um excelente dia.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.